Audiência à Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários. Antes de mais, cumprimentar a Associação e felicitá-los pelo trabalho que desenvolvem. Esclarecê-los também relativamente ao procedimento em termos de como é que decorrerá esta audiência, nomeadamente o que tem a ver com os tempos e a grelha de tempos que é atribuída. Os senhores convidados terão 10 minutos, cada grupo parlamentar terá 5 minutos, sendo depois uma outra ronda para os senhores convidados, novamente 10 minutos, que podem, qualquer uma da ronda inicial ou da ronda final, repartir entre vós os três o respectivo tempo. De qualquer das formas, apresentar a associação, temos connosco o Dr. Jorge Moreira da Silva, que é o presidente da direção, o Dr. José Gaspar Carapeto, que é o diretor-geral. E o Dr. António Nunes Fernandes Pedro, que é o vice-presidente e tesoureiro da associação. Ora, também, antes de mais, também quero cumprimentar, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, a senhora deputada Joana Lima, que hoje, pela primeira vez, integra a comissão. Bem-vinda e votos de sucesso e frutuoso trabalho. Vamos então dar início. Tomava a palavra o senhor Dr. Jorge Moreira da Silva, presidente da direção da Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica e Medicamentos Veterinários.
Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão da Agricultura nos ter recebido. Nós somos uma associação com 1 ano de existência neste momento, mais mês, menos mês. Nós representamos 90% da indústria farmacêutica veterinária em Portugal. Até o ano passado estávamos associados na Apifarma, mas por razões que se calhar não vale a pena aqui discutir muito, resolvemos ser autónomos. Por a simples razão que nós, uma das principais razões é que nós na Apifarma não tínhamos voz. E a indústria de medicamentos veterinários está muito ligada à saúde animal e ao bem-estar animal, por sua vez está ligado também muito à saúde humana. E, portanto, resolvemos sair. Tivemos alguns contratempos, mas felizmente podemos dizer que ao fim do ano o comboio já está a andar. E especialmente agora, que é muito importante, porque saiu a nova diretiva dos medicamentos veterinários a nível europeu, vai ser transposta no próximo máximo 3 anos para a lei portuguesa, e que traz algumas alterações importantes, nomeadamente a nível dos antibióticos. E temos que pensar que os antibióticos têm que ser, de alguma maneira, cada vez mais protegidos, porque senão põem em risco a existência, a eficácia dos antibióticos a nível da medicina humana. E pronto, basicamente, muito rapidamente, é isto que é a nova associação. Somos uma associação com 15 empresas associadas, não é? 18, já somos 18. Que nasceu, como eu disse, de uma saída da Apifarma, mas já temos sócios que não estavam na Apifarma, que também é uma coisa que nos alegra. Portanto, conseguimos isso. Saiu toda a gente da Apifarma que estava relacionada com a veterinária, porque havia empresas mistas que continuaram com a parte humana na Apifarma, mas juntaram-se a nós na Apifvet. A minha empresa e aqui do meu colega Nuno Pedro só somos dedicados à medicina veterinária, a medicamentos veterinários, mas conseguimos trazer mais sócios que não queriam estar na Apifarma de maneira nenhuma. E, portanto, isso alegra-nos muito e temos feito algum trabalho juntamente com a DGAV. Outra das preocupações que tínhamos quando foi pedida esta audiência, que se falava muito de uma junção outra vez dos medicamentos veterinários no Infarmed, que para nós é totalmente inconcebível, porque são duas realidades completamente distintas. Uma coisa é a medicina humana, outra coisa é a medicina veterinária. Ou os medicamentos humanos e os medicamentos de medicina veterinária, mas parece que, felizmente, essa ideia também já desapareceu do horizonte. E outra coisa que nos preocupa também muito é a falta de meios que, neste momento, a DGAV tem, nomeadamente a nível da direção dos medicamentos. Falta gente, faltam recursos e isso pode, muitas vezes, atrasa, nomeadamente, a implementação de certas medidas que nos outros países já têm e que, para nós, empresas, depois nos dificulta algum do nosso trabalho em Portugal. Não sei se o meu colega Nuno Pedro quer dizer mais alguma coisa, ou aqui o seu diretor-geral, se quer acrescentar mais algo.
Sim, a única coisa que talvez pudesse acrescentar relativamente ao que foi dito pelo Sr. Presidente e que é o essencial é efetivamente este foco muito grande no medicamento veterinário, no bem-estar animal e o facto de existir uma tutela, não é por acaso, uma tutela distinta para o medicamento veterinário daquela que existe para o medicamento do humano. Portanto, a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária é a nossa tutela, é o nosso relacionamento. Éramos, só este detalhe que eu acrescentaria, éramos o único setor na Europa que não tinha uma associação autónoma e efetivamente a importância do medicamento veterinário, a importância do bem-estar animal justificava que esta associação fosse criada e não acrescentaria mais nada às razões essenciais que já foram transmitidas pelo Sr. Presidente.
Muito bem. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, convidados. Primeiro, dar os parabéns à nova Associação, à Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários, uma área tão fundamental para Portugal e para a pecuária e a bovinicultura, em especial em Portugal, que está sempre a ser ameaçada por um conjunto de circunstâncias de âmbito ambiental, mas também, por vezes, por excesso de sensibilidades que nada têm a ver com a realidade produtiva em Portugal. Esse excesso de sensibilidades, quando não bem explicadas, trazem consequências para os produtores, mas também e certamente para a vossa associação. E era isto que efetivamente nós gostaríamos de saber. Há aqui vários desafios e riscos dos medicamentos veterinários, designadamente há uma tendência de desaparecimento de determinadas substâncias ativas. E esta tendência é muitas vezes o resultado, é o produto de alguma demagogia e não o produto e o resultado de uma prova científica. Isto existe, isto é verdade, isto é uma onda que por vezes nasce em Portugal e por vezes nasce no seio da União Europeia e que afeta quem quer produzir e quem quer vender medicamentos que são essenciais para esta mesma produção. Hoje em dia não é possível, mesmo na pecuária biológica, a existência de uma pecuária em Portugal com rendimento, porque é preciso não esquecer que o produtor tem que ter rendimento, sem, obviamente, os antibióticos. Gostaria que fossem mais específicos na vossa opinião relativamente a estes desafios e riscos e essas tendências de futuro. Por outro lado, também foi dito pelo Sr. Presidente a falta de meios e recursos da Direção-Geral Veterinária relativamente aos antibióticos. Também gostaria que fossem um pouco mais específicos. De que modo é que esta falta de meios e entraves de meios e recursos é um entrave e a dimensão deste entrave à vossa comercialização de produtos veterinários, em especial dos antibióticos. Finalizando, dando-vos os parabéns pela existência da vossa associação. Se a vossa associação não tinha voz, passou a ter voz. O Parlamento reconhece essa voz, o PSD reconhece essa voz e, a partir de agora, estaremos ao vosso dispor para receber as vossas recomendações, as vossas reivindicações, as vossas críticas e, como sempre, como um parceiro atuante da sociedade civil que se preocupa com uma determinada área e, efetivamente, a soma das várias partes que faz a soma total. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente. Saúdo também a equipa da nova Associação portuguesa da indústria farmacêutica de medicamentos veterinários. Em nome do Grupo Parlamentar, gostaria também de felicitá-los e desejar um bom trabalho em prol do bem-estar animal, que, consequentemente, também será um trabalho em prol do bem-estar da sociedade em geral. E para nós faz todo o sentido. Peço desculpa de todo o sentido. Sente-se menos. Obrigada, Sr. Presidente. Para nós faz todo o sentido que efetivamente estejam separados da Apifarma, não é? Porque uma coisa é a saúde humana, outra coisa é a saúde animal. E vê-se, vocês explicaram na vossa intervenção inicial que com um ano de existência já representa 90% da indústria farmacêutica de medicamentos veterinários. As vossas preocupações relativamente à transposição da nova diretiva, gostaria que nos explicassem o que é que a nova diretiva nos traz e como é que estão a antever esta transposição. E gostaria também de saber, porque falaram na Europa, em relação ao nível europeu, se existem associações com géneros da vossa, associações equivalentes, e se estão a trabalhar em articulação com essas associações europeias. Dizer que, tal como foi aqui foi referido pelo Dr. José Gaspar Carapeto, que há um foco muito grande no bem-estar animal. Já há muitos anos, e recordo nos anos 90, movimentos no Reino Unido completamente dedicados ao bem-estar animal, que depois se repercutiram aqui em Portugal uma década e meia depois. Portanto, isto é um movimento que não irá parar, é um movimento que já está enraizado na sociedade europeia, e dizer que, tal como já aqui foi referido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está aqui com disponibilidade para vos receber, ouvir contributos, sugestões, as vossas preocupações, sempre que acharem necessário. Muito obrigada e desejos de um bom trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os membros da APIFET, aqui presentes, e parabenizar-vos pela constituição desta associação. Dizer também, ou reiterar aquilo que os meus colegas já disseram anteriormente, antes de mim, que a partir do momento que esta associação está criada, é mais uma entidade que terá certamente no futuro bastante relacionamento com esta comissão, e que tudo aquilo que tenha a ver com medicamentos veterinários, como é óbvio, poderemos e iremos certamente falar convosco. Até recentemente tivemos aqui em discussão, por exemplo, a possibilidade ou não de introdução no mercado do diclofenac para o uso veterinário, que gerou aqui alguma, bem, não direi polémica, da nossa parte não havia polémica, mas que, no fundo, havia a indicação de que havia um pedido de introdução no mercado, que não tinha deixado de haver interesse. Portanto, são temas que certamente faria sentido falar com quem está mais ligado a esta matéria. Eu tinha só duas questões concretas a acrescentar relativamente àquilo que foi colocado, que é qual é que é o relacionamento da associação quer com ordens farmacêuticos, tendo em conta que são medicamentos veterinários, quer com a ordem dos médicos veterinários, porque sei que há, nomeadamente nomeadamente nos hospitais veterinários, há alguma vontade de que haja alguma presença de farmacêutico ou de médico veterinário, o laboratório ou a farmácia veterinária, que não existe, penso eu, nos hospitais veterinários. Portanto, qual é o ponto da situação qual é a vossa posição relativamente a essa matéria, e qual é que é, e se tem algum trabalho desenvolvido, quer com a ordem dos médicos veterinários, quer com a ordem dos farmacêuticos. Eu vou pedir desculpa porque eu tenho de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro da Educação, que está na outra sala ali ao lado, e eu volto já a correr para ouvir depois o fim da resposta. Então, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, com a vossa compreensão, como sou deputado único do PCP nesta comissão, darei então a mim próprio a palavra para que poder também eu, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, fazer as questões à associação que aqui se apresenta. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, quero saudá-los e felicitá-los pelo trabalho que desenvolvem, ainda que sendo bastante recente, naturalmente já traz uma outra história relacionada com um trabalho integrado numa outra organização e instituição, mas que não deixa de contribuir para agora o sucesso daquilo que é o futuro desta associação. Naturalmente que entendemos que a área da medicação veterinária tem uma dimensão cada vez mais significativa naquilo que é o sucesso da produção agrícola, considerando até mesmo nós ser muitas das vezes essencial se criem condições para o acesso à medicação e aos tratamentos mais inovadores na área da pecuária, permitindo por essa via a viabilidade de muitas unidades pecuárias que permitam, principalmente aquelas que têm menor dimensão, permitam, de certa forma, continuar a ter a sua capacidade de competir com outras de maior dimensão, as quais têm mais capacidades para viabilizar a sua produção. Naturalmente que há o trabalho e a iniciativa por parte da vossa associação vai confluir com aquilo que é a saúde animal, mas também com a saúde humana e com a saúde ambiental. Porquanto que ainda na semana passada tivemos aqui, já foi aqui aflorado por a deputada do CDS, que tivemos aqui a discussão relativamente a um medicamento, e desde logo questionar, porque foi uma das dúvidas com as quais eu não consegui esclarecer, ou seja, qualquer animal que seja tratado com esse anti-inflamatório no esteroide, que é o diclofenac, se permanece no organismo desse animal para toda a vida e constituindo a partir daí, já sempre que existe, que esse animal esteja vivo e que depois possa vir numa situação de cadáver ser alimentação para qualquer outro animal, nomeadamente as aves necrófagas, ou seja, se existe um período a partir do qual já não faz sentido questionar-se, na medida em que interrompido o tratamento já não está presente. Essa situação não me souberam esclarecer. Em concreto, relativamente à vossa associação, tendo uma missão, certamente terá uma missão, um plano de atividades para este ano, questionar-vos quais são as prioridades que têm face àquela que é a vossa iniciativa, nomeadamente no que respeita quais são as maiores preocupações. Já falaram aqui das questões relacionadas com o antibiótico, mas eu, em nome do PCP, quero-lhes fazer aqui uma questão muito concreta, é se nos podem informar qual é o peso, qual é o custo que tem para os produtores, para os criadores, para quem tem que tratar os seus animais com a medicação. De facto, uma das preocupações, e até na sequência dessa discussão que ainda houve na semana passada, naturalmente havendo e existindo no mercado alternativas terapêuticas com efeitos similares ou até poderão ser melhores, a questão é se não existe, essas alternativas não são substancialmente mais caras e aí também encarecendo aquilo que são os custos de produção. Qual é o peso que hoje em dia têm os tratamentos medicamentosos na atividade pecuária? E relativamente para terminar, relativamente àquilo que é a essência da farmacêutica veterinária, ou seja, como é que os senhores veem a possibilidade de os farmacêuticos veterinários poderem ter uma intervenção mais efetiva e presente naquilo que são, não só nas unidades, nas estruturas públicas, como também em unidades de produção de maior dimensão, nomeadamente sabendo nós do ganho que pode trazer um farmacêutico veterinário nestas atividades, nomeadamente numa adequada gestão daquilo que é o medicamento veterinário. Obrigado. Passo agora então a palavra novamente à Associação, desde já mais uma vez dizer-lhes que podem utilizar a palavra entre os senhores como... Muito obrigado.
Bem, eu se calhar cometi aqui um erro logo ao princípio, esqueci-me de caracterizar o mercado do medicamento veterinário, que houve uma grande evolução. Se nós há 10 anos estávamos a falar que 70% das vendas em Portugal era para animais de produção e 30% ou menos para animais de companhia, neste momento está-se uma grande evolução nos animais de companhia, que estão quase a atingir 50% das vendas em Portugal. Porquê? Porque os animais de companhia estão a substituir, se calhar, cada vez mais alguns filhos que as pessoas não têm, a tendência europeia é essa. Portanto, neste momento, na nossa associação, ainda não temos os números do ano passado, porque não conseguimos ter, mas há 2 anos a tendência já era 45-55. 55 para os animais de produção. Também há aqui um decréscimo do número, se calhar não de unidades, também porque a pecuária baixou, mas também porque apareceram os genéricos na medicina veterinária. Com o aparecimento de genéricos, há um decréscimo significativo do custo dos produtos. Em relação aos antibióticos, a nossa posição é muito simples. Os antibióticos têm que continuar a existir, mas na quantidade certa, o antibiótico certo nos dias certos. Porque se dermos antibiótico errado ou se servirmos do antibiótico para mascarar más práticas produtivas, aqui o custo do tratamento é brutal. Se o antibiótico ou qualquer medicamento veterinário, se o medicamento veterinário for bem utilizado, não há um custo brutal, há até um ganho, um aumento de rentabilidade da produção. Daí também haver uma evolução no mercado, estamos a passar dos tradicionais medicamentos para os chamados biológicos, que cada vez o investimento maior por parte das empresas, os seus desenvolvimentos é nas vacinas. Porque é nas vacinas que nós podemos prevenir e podemos reduzir significativamente os custos que a medicação veterinária tem. Também dizer que a medicação veterinária não é mais 5 a 10% das vezes dos custos da produção, ou menos.
Em termos de produções intensivas são cerca de 3%.
Sim, 3%.
Custo dos tratamentos no custo total da produção.
Quanto às substâncias ativas, que foi uma pergunta feita aqui pelo grupo parlamentar do PSD, infelizmente a Europa resolveu tornar-se verde há uns anos e resolvemos que os princípios ativos tinham que ser todos fabricados na China e na Índia. Isto até há uns 7 ou 8 anos funcionou muito bem, mas de repente começou a haver inspeções por parte da FDA ou da Agência Europeia a nível dos fabricantes chineses ou indianos. O que levou a que muitas fábricas fechassem, a que levou, quando os níveis de poluição são muito altos na China, o governo chinês manda fechar muitas fábricas, que aconteceu isso nos Jogos Olímpicos, por exemplo, porque a produção dos princípios ativos é uma atividade muito poluente. E, portanto, a Europa não quis cá e, portanto, e os princípios ativos da China, fabricados na China ou na Índia, chegavam francamente baratos à Europa. Com esta tendência, com estas inspeções que existem por parte da FDA ou da Agência Europeia, que são aceitos por ambos, pelos Estados Unidos ou pela Europa, portanto, basta ir a uma das agências, tem-se acontecido o fechar de fábricas, porque ainda, se não se lembram, há 2 anos houve uma grande polémica na Holanda, se não me engano, sobre o aparecimento de fipronil, que é um antiparasitário para as pulgas nos ovos. Isso deveu-se a que não limparam os circuitos, portanto, aquilo eram resíduos de fipronil antes de produzir outro produto que servia para as galinhas e para os ovos. E, portanto, a nível da comunidade europeia e da FDA existe uma grande preocupação e, portanto, vai haver uma grande diminuição desses princípios ativos ou dos produtores e, com isso, a levar ao encarecimento dos produtos. Por sua vez, nós sabemos também que os antibióticos novos são proibidos em medicina veterinária, a não ser que se prove que nunca mais vai ser usado em medicina humana. Nós temos, vai ser uma decisão, eu penso, dos próximos meses, que a colistina, que era um antibiótico bastante usado, especialmente na Europa do Sul, vai ser proibida, por acordo entre os países da Europa do Sul, porque há alternativas. Mas eu costumo dizer, foi um antibiótico que foi dado à morte, desculpem uma expressão, para outros sobreviverem. Portanto, houve aqui negociações políticas. E o nosso medo, às vezes, é quando haja negociações políticas sem ouvir os técnicos que estão, nomeadamente a Ordem dos Médicos Veterinários e a Ordem dos Farmacêuticos. Aqui a nova diretiva, que não é uma diretiva, como disse-me aqui o diretor-geral, é um regulamento, não nos vai trazer grandes problemas. Vai ser a implementação em 3 anos. Agora, aqui voltamos à questão dos meios da DGAV, porque isto obriga uma transposição. Nós vamos ter a primeira ação de formação na próxima semana por parte da DGAV. Ainda não sabe, a DGAV própria ainda não sabe bem o que é que vai fazer. Nós vamos ter as primeiras informações por parte da DGAV, com quais temos excelentes relações, a nível diretor-geral e subdiretora-geral, qual é o posicionamento deles. Eles já nos pediram também a ajuda. Vamos fazer uma apresentação do que é que pensa a PIFVET, mas é um pensamento europeu, porque respondendo aqui à senhora deputada, nós estamos associados na Animal Health, que é a Associação Europeia das Associações Locais da Indústria Farmacêutica Veterinária. Só nos podemos associar este ano porque a Apifarm foi durante um ano sócia e nós tivemos de estar um ano à espera. E, portanto, a partir de agora, estamos em sintonia e recebemos tudo o que é documentação que é produzida pela Associação Europeia. Respondendo à senhora deputada Patrícia Fonseca, as nossas relações com a Ordem dos Médicos Veterinários são desde o princípio... Eu sou médico veterinário, portanto, se calhar aqui falo um bocadinho dos dois lados. E aqui com o engenheiro Nuno Pedro, somos os mais antigos na indústria neste momento. Já levamos 27 anos de indústria farmacêutica e veterinária, e ele a mesma coisa. As relações são excelentes, até porque, acho que já foi debatida aqui também nesta comissão, vai aparecer uma coisa que é muito importante, que é a receita médico-veterinária. Com a posição da vinheta, mas pronto, vai aparecer a receita médico-veterinária, os veterinários vão ter uma vinheta e com isso vai haver um controle muito mais eficaz dos antibióticos, vai haver mais emprego se calhar para veterinários, os veterinários deixam de estar no gabinete como se passava às vezes muito no passado e vão ter que estar efetivamente nas explorações a controlar o que se passa. Com a Ordem dos Farmacêuticos, vamos ainda ter reuniões, mas nós tivemos que arrumar a casa e tivemos que dar algumas prioridades, se bem que neste momento o mercado das farmácias é um mercado muito apetecível para a indústria e os medicamentos veterinários são muito apetecíveis para a farmácia. Porquê? Porque não há preços marcados. E, portanto, as farmácias podem pôr as margens que querem, ao contrário do que acontece com a medicina humana. E, portanto, neste momento existe até uma procura de uma grande associação, se calhar eu escuso dizer o nome, que anda à procura de ter medicamentos próprios na área da veterinária. Medicamentos... E aqui eu vou só fazer uma ressalva, que nós temos medicamentos veterinários, são sujeitos à receita médica, temos medicamentos veterinários não sujeitos à receita médica, portanto, venda livre, chamados OTCs, temos produtos, que são os produtos de higiene, geralmente, e para limpeza de ouvidos e de lágrimas, e temos os suplementos alimentares, portanto, isto são os 4 grandes grupos da indústria farmacêutica veterinária. E depois há a área de diagnósticos, que também é uma área que se está a desenvolver, especialmente para os animais de companhia, que é diagnóstico rápido, portanto, na própria clínica fazerem logo o diagnóstico e não estão à espera 3 ou 4 dias que venham. Para acabar, para passar aqui aos meus colegas, em relação ao diclofenac, todos os medicamentos existentes em Portugal são obrigatórios ter um intervalo de segurança. Definido. É 1 dia, 2 dias, é 0, pode ser 0, não é obrigatório ter 24 horas. E, portanto, quando os medicamentos... são aprovados neste momento, trabalhamos muito em reconhecimento mútuo, é registado num país e depois pede-se o reconhecimento mútuo para os outros países ou centralizado, já são proibidos ou já não são usados registros locais, como era nacionais, como era há 7 ou 8 anos, há um intervalo de segurança e, portanto, se o animal usar o diclofenac e for abatido, e esperar o tempo que for abatido após os 3 ou 4 ou 5 ou 1 dia, não faço a mínima ideia qual é o intervalo do diclofenac, não acarreta perigo para a saúde pública. E nós temos que pensar que os intervalos de segurança são feitos no limite, ou seja, aquilo é quase impossível acontecer alguma coisa. E como dizia um velho professor que eu tive em inspeção sanitária, e estamos a viver bem, porque se vivêssemos em tempo de guerra ninguém queria saber porque é que servem os intervalos de segurança. E às vezes aqui na Europa há guerras, nós temos que pensar que a Europa tem países em guerra, ou teve até há pouco tempo. E portanto, não há, desde que as coisas sejam cumpridas, não há razão nenhuma para esta polémica das aves morrerem que se levantou. Quanto à gestão do medicamento, cada vez mais vai ser da responsabilidade do médico veterinário, especialmente por causa dos antibióticos. Há aqui uma grande discussão, e nós participamos nessa discussão com a Ordem dos Médicos Veterinários, qual é o modelo que eles querem implementar. E temos que pensar que, a nível comunitário, há uma grande guerra entre o norte da Europa e o sul da Europa no uso de alguns medicamentos, porque nós temos patologias completamente diferentes no norte da Europa. Nós somos um país quente, a Europa do Norte são países frios, portanto nós temos aqui se calhar problemas mais gastrointestinais, a Europa do Norte tem mais problemas respiratórios. No outro dia, o Dr. José Carapeto fez uma discussão sobre antibióticos e sobre antibiorresistência, e o Diretor-Geral Veterinário disse que a antibiorresistência já existia antes de haver antibióticos, e tinha uma certa razão, porque empolamos muito ou discutimos muitas coisas e as resistências vão haver e continuar sempre. Também vai depender da sensibilidade de cada animal e de cada indivíduo humano, não é? Mas neste momento...
Por causa da biologia. Corre da biologia, claro.
Portanto, eu tenho máxima confiança em todos os produtos que existem registados em Portugal. O que falta também, devido à falta de meios, a DGAV não tem dinheiro neste momento para mandar analisar de vez em quando os medicamentos que estão no mercado português, que eram como os outros países fazem, escolhem aleatoriamente e já estão a fazer. Se Portugal fizer as análises, vai dar para a Europa toda, como na Europa toda, porque os produtos são iguais e os lotes muitas vezes são semelhantes. Porque outra particularidade da medicina veterinária, os medicamentos veterinários, ao contrário da humana, nós já temos embalagens bilíngue, trilingue, muitas vezes com quatro línguas, portanto, por causa dos custos de produção e porque os lotes muitas vezes são enormes para um país como Portugal, por exemplo. Nós estamos geralmente associados aos nossos vizinhos espanhóis, ou estamos associados aos italianos e aos gregos, e portanto as embalagens são comuns e temos muita dificuldade. Para os lotes sabemos que eles são produzidos, mas o mesmo lote pode ser produzido, vendido em Portugal, Itália e Grécia, por exemplo, não é? E a gestão do medicamento tem que ser da responsabilidade cada vez mais do médico veterinário. Agora, Portugal é um país que cumpre e é um país que não mente. O que é que eu dizer com isto? Nós temos o caso de alguns países do norte da Europa que dizem que não têm antibióticos e tudo é antibiótico free, mas eles mandam engordar os animais noutros países e só recebem no fim. E no fim, quando lá estão um mês ou dois antes de ser exportados, geralmente não recebem medicamento nenhum porque não é necessário. E, portanto, há outro país que fica com as culpas e nós estamos aqui muito bonito com o rótulo verde ou o que queiramos chamar. Pois, mas os porcos nasceram de lá, foram para outro lado, neste caso é a silvicultura, e voltaram para cá. Mas, por exemplo, somos autossuficientes em frangos, e não se fala, não há problemas. É das carnes que se consomem mais, até devido ao seu valor económico. Não há razões nenhumas, não se ouve falar. Houve casos de nitroforanos há muitos anos, que criou grande polémica, mas Portugal estava limpinho, tinha as coisas bem feitas, que era o diretor-geral da altura e era o mesmo de agora. Não era diretor-geral, era professor na faculdade. Portanto, nós, indústria, pugnamos muito pela saúde animal, mas também pela saúde humana. E somos muito apologistas do conceito One Health, uma só saúde, porque não podemos desligar. E agora, também não nos podemos esquecer dos animais de companhia. Esses sim que vivem connosco o dia-a-dia, mais que a produção pecuária, os animais de companhia, temos de ter algum cuidado, temos de olhar com eles com muita atenção, porque se um dia puder haver, e se provou-se que nunca houve transmissão em Portugal já estes problemas de antibiorresistências, depois é a nível hospitalar, nunca foi derivado dos animais, foi sempre má utilização da parte humana. Com o aparecimento dos cães e dos gatos em força, aí as pessoas têm que começar a perceber bem que a limpeza urbana tem que acontecer, não é? Portanto, não pode haver detritos de animais por aí espalhados, porque por eles próprios podem ser um foco de infecção ou um foco de transmissão de algumas resistências. E se as pessoas têm os animais, é para o esteiro. Não é dizer que é muito bonito no Natal e na Páscoa chegar ali à Serra de Sintra e abandonar. Por isso é que existe também um sistema de identificação animal que funciona bem e também é patrocinado por maior parte da indústria farmacêutica veterinária. Não sei se algum dos meus colegas, eu falo muito, tenho que cortar a palavra, senão...
Talvez dar aqui algumas, respondendo concretamente aqui algumas questões mais direcionadas que foram feitas, nomeadamente pelo grupo parlamentar do PSD, que referiu uma coisa que a nós nos parece bem, que é, existe muita demagogia acerca da história do medicamento, e dar a indicação, é verdade isso. Outra coisa referiu também que é os produtores precisam ter rendimento e aqui os produtores, os maiores, os mais pequenos, a atividade tem que ser uma atividade lucrativa que permita que as novas gerações possam desenvolver esta atividade. Ainda os recursos que solicitou, quais eram os recursos. A indicação das visitas que nós fazemos à DGAV é um pouco, quando se está a discutir na Europa os grandes temas, nós temos indicação que às vezes os recursos nacionais são pequenos e, portanto, não há participação da DGAV nos debates que alguns são importantes e que era preciso vincular a opinião nacional e que foi-nos dada algumas vezes essa justificação, não sabemos de que modo, isto são conversas basicamente só a este nível. Sob a ordem dos veterinários e dos farmacêuticos, já ligou, eu tinha aqui só aquela parte que o Sr. Deputado do PC falou sobre o intervalo de segurança. Todos os medicamentos registados hoje em dia, todos têm determinado intervalo de segurança. Portanto, são feitos os estudos para saber, a nível dos vários órgãos, quando é que o antibiótico, o anti-inflamatório, qualquer medicamento que se utilize, passa a estar a níveis que já são considerados sem efeito nenhum. E queria só dar aqui também esta nota também, que tem a ver muito com esta história dos consumos de antibióticos, os países bons e os países maus. O meu colega já fez referência, queria só dar aqui mais uma nota a isto, que é entre as patologias dos países do norte da Europa e as patologias do sul da Europa, leva a que o consumo de antibióticos e dos tratamentos sejam diferentes. A nível dos parasitas, na zona mediterrânica, atendendo às temperaturas, já há um conjunto de parasitas que existem aqui, que os países nórdicos não precisam desparasitar porque não têm esses parasitas. Portanto, às vezes há estas análises muito percentuais e muito de análise e estes dados são importantes para se fazerem avaliações corretas. Era só o que tinha.
Muito obrigado. Não sei se quer tomar a palavra. Pode ser, senhor.
Só reforçar aqui dois pontos, que é a nossa ligação internacional, que já foi referida com a Associação Europeia, com a Animal Health Europe. Existem grupos de trabalho, nós participamos e estamos a participar nesses grupos, e esta realidade norte da Europa, sul da Europa, é muito viva nestas reuniões dos comitês das associações nacionais, inclusivamente os países do sul, organizaram-se pelas razões que já foram aqui referidas, as diferentes patologias, são realidades completamente distintas e temos reuniões com os nossos colegas espanhóis, italianos, até os próprios franceses, porque de facto às vezes a agenda, digamos, europeia é muito marcada, houve uma altura que era completamente marcada pela realidade anglo-saxónica e no mercado da saúde animal e de facto essa realidade é completamente diferente. Diferente da realidade do sul da Europa, não dizemos se é melhor ou se é pior, mas é diferente. O Sr. Deputado falou sobre as nossas prioridades. Há uma prioridade que nós temos que é trazermos para o debate um conjunto de situações. Por exemplo, vamos muito brevemente a fazer um seminário sobre, compliance. Compliance é um anglicismo, portanto tem a ver com tudo o que é regras deontológicas, mas que vai muito para além disso. Isto é muito já uma realidade no medicamento dos humanos, por razões normais, a questão dos reembolsos, toda a questão do mecanismo que existe no medicamento da humana. Na veterinária, esta situação tão bem vai aparecer. Vamos realizar um seminário sobre esta temática, depois vamos ter um outro sobre farmacovigilância. Na altura própria, certamente que o Sr. Presidente está aqui ao meu lado, concordará, nós enviaremos para a Comissão Parlamentar, portanto, um convite, se os seus deputados quiserem assistir, digamos, a este tipo de eventos que nós realizamos, teremos o maior gosto em receber, até para se perceberem, digamos, neste seminário sobre compliance estará presente, em princípio, alguém da Associação Europeia, pronto, para irmos, digamos, acompanhando os aspectos que, à partida, são prioritários para esta área, nas suas várias vertentes.
Muito obrigado. Resta-nos agradecer à associação e a sensibilidade que tiveram para vir até nós. Em nome da Comissão de Agricultura, agradecer a apresentação que nos fizeram da associação e das vossas preocupações. Queremos, em nome também da Comissão de Agricultura, manifestar o nosso interesse para que, tendo informação que seja pertinente ou mesmo contributos que queiram fazer chegar a esta comissão, que os possam fazer pelas vias dos serviços. Naturalmente, também cada um dos grupos parlamentares já se manifestaram até disponíveis para poder, em conjunto, ouvi-los e poder também, de certa forma, através daquilo que são as competências dos deputados na Assembleia da República, poder levar a cabo esta política relacionada com a medicação veterinária. Muito obrigado mais uma vez e bem-ajam e sucesso para a vossa atividade. Muito obrigado.